Jorge Pinto, muito bom dia para si.
Bom dia, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com a Rádio Alfa.
É verdade, tivemos a ocasião de falar alguns mesinhos atrás a propósito das relativas, mas isso é outra história. Ora, é candidato a Presidente da República, apoiado pelo LIVRE, e foi eleito pelos militantes do LIVRE, a que eu referir. Vou fazer um pequenino retrato de Natural de Amarante, engenheiro do ambiente, filho, neto e sobrinho de imigrantes em França, vive atualmente em Bruxelas, é deputado do LIVRE no distrito do Porto, partido do qual, aliás, faz parte desde a sua fundação. É autor de várias ficções, entre as quais uma BD sobre a vida de Amadeu de Sousa Cardoso ou ainda um livro ilustrado sobre a sua avó. Penso que não estou muito longe da verdade, Jorge Pinto.
Ora, na mensagem... Não, é exatamente isso.
Na mensagem que enviou aos militantes do LIVRE para apresentar a sua candidatura, referiu, cito, continuar a contribuir para o LIVRE, para que o LIVRE continue a ser o partido das utopias concretas. Merece uma pequenina de explicação, Jorge Pinto.
Merece, uma vez mais, obrigado, bom dia, e eu acrescentaria só a essa bela introdução que fez sobre mim, que esse livro sobre a minha avó é precisamente um livro sobre a imigração portuguesa para a França, porque eu tenho muito orgulho do meu legado, tenho muito orgulho da história da minha família, e essa minha avó que eu retratei nesse livro foi precisamente a que saiu de uma aldeia da Amarante e que viveu durante muitos anos em França até regressar a Portugal. As utopias concretas, no fundo, são aquilo que nós muitas vezes acreditamos e que queremos e que sabemos que pode ser bom para a nossa vida e para a vida do país, mas que por uma razão ou por outra não avança e não há quem tenha, não há partidos políticos que tenham a coragem e a ambição de avançar com essas propostas, porque dizem simplesmente são utopias, nunca serão realizáveis. Aquilo que eu quero fazer é que essas ideias que muitos de nós temos, essas coisas que nós sabemos que são boas para as portuguesas e para os portugueses, coisas até que já existem noutros países, aquilo que eu digo é porque é que nós estamos condenados a que essas coisas boas só aconteçam noutros países. Eu quero que elas também aconteçam em Portugal, eu quero que os portugueses e as portuguesas também tenham acesso a essas coisas boas. Portanto, as utopias concretas são, no fundo, aquelas utopias que eu sei que são possíveis de tornar realidade e que sei que, havendo motivação, havendo envolvimento dos portugueses e dos partidos políticos, as conseguiremos realizar.
Ora, a sua candidatura, cito, é um projeto ecológico de justiça social e uma alternativa convicta à direita e à crescente ameaça da extrema-direita. A minha pergunta é direta, Jorge Pinto, será que a democracia está ameaçada hoje em Portugal?
A República está ameaçada, parece-me evidente, e eu não quero perder muito tempo a dar ainda mais visibilidade à extrema-direita, mas em 10 segundos o candidato André Ventura disse no Parlamento, literalmente, que quer acabar com a República, portanto que esse risco é real, parece-me claro. Aquilo que eu digo, e tenho falado muito nisto, é falar diretamente às pessoas que já votaram ou que ponderam votar em projetos antirrepublicanos. É, no fundo, dizer-lhes que percebo que estejam desiludidos, com o país também, que estejam desiludidos com os partidos políticos que lhes têm falhado, mas que essa desilusão não deve servir para atacar o país que todos nós amamos, porque eu amo muito Portugal, sei que essas pessoas também amam Portugal. Eu quero é que usem essa desilusão, no fundo, para apoiar projetos que possam remodelar o país, mas fazê-lo de uma maneira boa, não atacando aquilo que nós próprios fomos capazes de construir, porque Portugal não se fez apenas pelos governantes, não se fez apenas pelos partidos políticos. O Portugal que nós temos hoje, e apesar de tudo, é um Portugal do qual nos devemos orgulhar, é um Portugal que foi construído por todos nós, incluindo, e com um contributo muito importante, os portugueses da diáspora. Aquilo que eu digo a essas pessoas, então, é que usem essa desilusão para dar força a quem ainda ama o país, porque eu não acho que esses projetos antirrepublicanos e antidemocráticos amem o país, pelo contrário, eu acho que eles odeiam Portugal, sempre que falam de Portugal é com ódio, é com aversão, é com desprezo. Eu, quando falo do meu país, falo com amor, falo com paixão, falo com a convicção de quem acredita que Portugal é um bom país, mas que pode ser ainda melhor. E é essa desilusão que eu também quero apelar nesta candidatura e é essas pessoas que eu também quero falar muito diretamente.
Ora, eu volto ao assunto de uma forma diferente, Jorge Pinto. Em Portugal fala-se muito de imigração. Para mim, o termo mais apropriado seria de trabalhadores imigrantes. Enfim, pois bem, lei da nacionalidade dos estrangeiros do outono e até agora a burca, alguns avançam com a ideia de uma lei. A minha pergunta é simples ou complicada, não sei. Será que os problemas dos portugueses hoje não são a saúde, a educação, a habitação e os baixos salários?
São, é evidente que são. Aliás, todos os inquéritos de opinião, quando se pergunta aos portugueses, e na verdade nem precisaríamos disso, bastaria qualquer um de nós perguntasse a um português o que é que o aflige, bem, é evidente que aquilo que vem no topo das prioridades é a saúde. É, desde logo, perceber o que é que está a acontecer com o Serviço Nacional de Saúde, que é, muito provavelmente, a mais bela das nossas conquistas da democracia. Aquilo que inquieta as pessoas é perceber como é que, com os salários que nós temos, vão poder pagar as casas que estão entre as mais caras da Europa. Isso inquieta as pessoas. Inquieta saber, afinal, como é que, podendo fazer uma formação superior, tendo ensino superior, tendo mais formação, podem depois ver isso também na prática, com as oportunidades que lhes são criadas. É isto que inquieta as pessoas. E nós percebemos bem que esses assuntos que o Arthur referiu servem de distração. E tanto servem de distração que está claríssimo que, com este ataque que está a acontecer agora aos direitos dos trabalhadores e às suas famílias, através destas propostas de alteração à lei do trabalho, que ainda serão discutidas em Parlamento, mas em relação à qual já há uma greve geral anunciada mais de 12 anos depois da última, aquilo que está em causa, então, como eu dizia, é que aqueles que atiram poeira para os olhos com essas questões que pouco interessam aos portugueses, já vieram dizer que estão muito confortáveis com estas propostas de alteração, mais de 100, é importante que tenhamos noção disso, que na verdade só vão retirar direitos aos trabalhadores e às suas famílias. E é precisamente por isso que eu gostaria que na vida política portuguesa, e agradeço até ao Arthur fazer essa pergunta desse modo, se falasse precisamente mais desses problemas. É que cada segundo que nós gastamos a falar de um não problema é um segundo que estamos a roubar aos portugueses para lhes falar de coisas que os afligem, na verdade. Como fazer face ao aumento do custo de vida, como fazer face aos problemas do SNS, como assegurar que todos os portugueses têm um médico de família, como assegurar que mais nenhuma mãe tem de dar à luz, como ainda agora voltou a acontecer, fora de um hospital, porque o hospital não está aberto, não está a funcionar, como assegurar que o aumento do custo da compra da habitação e das rendas não continua a explodir, fazendo com que se torne cada vez mais difícil pagar uma renda. Isto é que devia ser a nossa grande prioridade. Enquanto não quisermos que seja, e há muitos que não querem que seja, porque não querem dar uma resposta a esses problemas, estamos, na verdade, a falhar aos portugueses. E a minha candidatura, eu tenho dito em várias entrevistas também, veio para marcar a agenda, para colocar em cima da mesa temas que outras candidaturas não venham colocar. E esse tema do fazer face ao aumento do custo de vida, de como podemos ter portugueses que trabalham e que não são pobres, uma realidade que nós temos pela primeira vez no nosso país, é algo que me motiva e que me faz querer estar também nesta campanha com toda esta convicção. Acho que já basta, eu estou francamente muito cansado, mas muito cansado mesmo, de estar constantemente e diariamente a reboque das diatribes da extrema-direita, de qualquer assunto que passe pela cabeça de André Ventura. Já basta. Aquilo que eu quero que marque a nossa agenda é como é que nós vamos fazer face a estes problemas estruturais da nossa vida e como é que vamos dizer aos portugueses que há um país pelo qual vale a pena lutar e onde vale a pena viver.
João Pinto, eu vou-te pedir a sua opinião sobre uma questão bem concreta, opinião como candidata a Presidenta da República, a que eu ia lançar, precisamente no que diz respeito à habitação. Nós sabemos os estragos que fizeram, ou que está a fazer e continua a fazer, o chamado alojamento local. Diz respeito a Lisboa, Porto, mas que começa já a se alastrar por outros lados. E tivemos um exemplo concreto quando houve o confinamento, os bairros que eram bairros populares de Lisboa estavam completamente desertos. A minha pergunta é o seguinte, é verdade que o turismo é muito importante, mas um país não pode viver do turismo. Finalmente, com esta história do alojamento local, a população, que para já, mesmo com o salário, não consegue encontrar uma casa, como é que é? Não é possível? Qual é a sua opinião sobre isso? Não há que modificar alguma coisa?
Há certamente, e Arthur, permita-me se calhar, tentando não alongar demasiado, mas dar uma resposta um bocadinho mais complexa, porque o assunto é complexo. Eu também não quero simplificar um assunto e um problema que não é sequer exclusivamente português, do aumento do custo da habitação, nem encontrar apenas uma causa única. Diretamente sobre o alojamento local, é evidente que tem um impacto, e um impacto bastante grande, no aumento do custo da habitação em várias zonas do país, não só, como o Arthur dizia bem, nos grandes centros urbanos, mas especificamente nos centros de Lisboa e nos centros do Porto, isso é um fenómeno mais do que visível. E pior, como o Arthur dizia bem, em relação à Covid, mas que se mantém desde então, estamos a destruir a ideia de cidade entendida enquanto comunidade. Porque tirando os cidadãos da cidade, a cidade deixa de ser cidade. Continuam a estar lá os edifícios, continuam a estar lá as paredes, os telhados, as portas, as janelas, mas a cidade deixa de ser cidade porque quem lá vive não são os seus cidadãos, são pessoas que estão a passar legitimamente. Eu não sou anti-turismo, como é evidente, mas estamos também a atacar a ideia de cidade. Mas o problema da habitação vai muito para lá do alojamento local, até era mais fácil se fosse um problema único. Vai, por exemplo, no caso português, pelo facto de nós termos pouquíssima habitação pública. Nós temos cerca de 2% de habitação pública no país. Olhamos para outras cidades, para outros países, Viena, por exemplo, onde esta habitação fora do mercado especulativo, pública, cooperativa, ultrapassa os 50% do parque de habitação. Parece-me evidente que há um esforço, e eu acredito que Portugal, e isto também é um esforço de médio prazo, é importante que tenhamos consciência disso, deve caminhar e avançar para ter 10% de habitação pública e, mais do que isso, habitação também fora do mercado especulativo, que aí pode ser particular no formato de cooperativas de habitação, mas cooperativas de habitação não especulativas, que sirvam efetivamente para... Para dar resposta a esta urgência habitacional. Mas uma vez mais, falávamos há pouco das utopias concretas. Isto é claramente uma utopia concreta, porque muita gente diz, nunca conseguiremos essa percentagem, ou vai demorar muito tempo, o mercado vai resolver as questões. Bem, eu acho que é uma coisa muito concreta, muito fácil de fazer, com algumas aspas, mas digo, não é preciso nenhuma solução tecnológica miraculosa.
É preciso, vontade
preciso
política.
Coragem política.
E vontade
exatamente.
Política.
Exatamente.
Jorge Pinto, se podemos avançar um pouco. Bom, avança-se o número de cerca de 5 milhões de portugueses que andam espalhados por esse mundo fora. Ou seja, metade da população. Pois bem, vamos ter as eleições a presidenciais, dia 18 de janeiro, é candidato e é alternante. O voto é uma coisa curiosa, não é? Praticamente em cada eleição há um modo de votar diferente. Para as presidenciais, vai ser o caso no dia 18 de janeiro, mas igualmente para o Conselho das Comunidades Portuguesas, o voto é presencial. Para as relativas, o voto é por correspondência. Olha, a minha pergunta é a seguinte, não é? Para já, relativamente ao voto por correspondência, quem é que vai fazer 400, 500 quilómetros, mesmo mais da bem dos países, para ir votar? Daí uma pergunta complementar, por que não, para já, fazer uma experiência relativamente ao voto eletrónico?
Sim, o Arthur sabe que eu conheço essa realidade muito bem, não é? Eu fui eu próprio da diáspora durante vários anos, votei dessas maneiras e ainda acrescento uma terceira maneira de votar. Aqueles que estão recenseados localmente no seu país de acolhimento também votarão de acordo com as regras desse país. No meu caso, como estava na Bélgica, eu nas eleições locais até tinha o voto eletrónico em cabine, mas o voto eletrónico é também algo que nós ainda não temos em Portugal. Pois é exatamente isso. Quem é que vai fazer esses 400 ou 500 quilómetros no caso de uma eleição presidencial? E da minha parte, já o disse várias vezes, não é segredo, eu sou muito favorável a que pelo menos se teste um voto digital na diáspora à distância. Percebo bem os riscos, percebo bem as inquietações de quem se opõe a este tipo de voto, mas parece-me que não perdemos nada em pelo menos testar esse tipo de voto e perceber até que ponto é que tem um impacto positivo também no aproximar da comunidade portuguesa à sua vida política, porque nós não podemos exigir alguém que tem de fazer 400, 500 ou às vezes mais quilómetros que vá participar num processo eleitoral, porque essa pessoa não vai participar nesse processo eleitoral. E até o digo com a convicção de que houve melhorias nos últimos anos. Desde que eu saí de Portugal em 2008, voltei em 2024, parece-me inegável que houve melhorias no que diz respeito à participação eleitoral dos portugueses. Mas é preciso continuá-las, não podemos conformar-nos com aquilo que já temos, e sim, da minha parte, o voto eletrónico, pelo menos um teste ao voto eletrónico, teria todo o meu apoio.
Aliás, posso completar, porque vão haver eleições, não há absolutamente nada, a nível oficial, não há absolutamente anúncio nenhum. Bom, somos nós, aqui em França, a Rádio Off, quando falo de França, bom, estamos em Paris agora, mas há Lille, há Lyon, há Estrasburgo, há Mónaco, há Nice, há Cannes, há uma boa parte do sul da França, quer dizer, são os órgãos ditos da comunicação social no estrangeiro que falam das eleições da parte do governo, não há nenhuma informação oficial. Mas enfim, deixemos isso esse lado. Jorge Pinto, o tempo vai andando, evidentemente, relativamente às comunidades portuguesas. Viveu na Bélgica, tem família aqui em França, de maneira que vou-lhe falar do sétimo de questões e, como candidato, o que é que poderia avançar como ideias, sabendo de antemão que o Presidente da República, bom, não pode fazer leis, o Presidente da República tem pedidos limitados, claro. E aí para aí fora. Conhece a situação. Para já, no que diz respeito ao ensino português no estrangeiro, é um direito que está consagrado na Constituição. Bom, aqui anda de arrastos para esse mundo fora, aqui em França a situação é cada vez mais dramática. O atendimento de consular, bom, bichas e bichas, sem esquecer o agendamento, por vezes há pessoas que têm que esperar 6 meses, 1 ano para poder registar uma criança que nasce num país estrangeiro e que tenha a nacionalidade portuguesa, a questão das associações, a questão do CCP, o Conselho das Comunidades Portuguesas, que é um órgão de consulta, mas pergunta às vezes para que é que serve, de maneira que são questões que conhece, as suas ideias mestres sobre estes temas.
Olha, são muitas questões, é difícil responder a todas com
não, mas alargar, o essencial.
Eu começo, se calhar, pelo CCP, porque aquilo que eu acredito que o Presidente da República pode fazer, e o Arthur disse bem, não faz leis, nem deve. Eu acho que o papel que a Constituição consagra a cada um dos órgãos em Portugal é muito bom, mas um Presidente da República, e essa seria a minha grande missão, pode ser um Presidente da mobilização. Pode mobilizar os portugueses, incluindo os portugueses da diáspora. E no particular do CCP, eu acho que um Presidente da República tem um papel preponderante. Aquilo que eu me proporei a fazer era uma série de encontros regulares entre a Presidência da República e o CCP, e que daí surgissem discussões, propostas até legislativas concretas, que pudessem dar entrada na Assembleia da República, evidentemente introduzidas pelos partidos, mas já com o apoio do CCP, passando por uma discussão com o Presidente da República. Isto daria outra força ao próprio órgão, daria outra força porque, vindo com um carimbo da Presidência da República, já se perceberia que era uma discussão que tinha sido feita, que tinha chegado às altas instâncias e que os partidos deveriam olhar com atenção, porque eu muitas vezes fico com a sensação que nós gostamos muito de ter o CCP, mas é desde que ele não chateie muito e que fique lá entretido com as coisas que depois não chateiem a política portuguesa. Não deve ser assim, eu vejo no órgão uma capacidade e uma maneira de mostrar a vitalidade da diáspora portuguesa muito importante. O ensino de português no estrangeiro, olha, também é uma coisa que me diz muito, o meu pai foi professor de português no estrangeiro também nos anos 80, é absolutamente essencial, porque repare, no momento em que nós estamos, como o Arthur dizia logo no início da entrevista, a falar da lei da nacionalidade, o que é ser português, o que não é ser português, bem, a língua portuguesa é, até de acordo com a Constituição, um dos símbolos da nossa República. E se é um dos símbolos da nossa República, e se nós temos, como temos, tantos portugueses espalhados pelo mundo, é evidente que a defesa de um ensino gratuito, de qualidade, da língua portuguesa à nossa diáspora tem de ser assegurado. E aqui, uma vez mais, não é função do Presidente da República, mas é obrigação do Presidente da República, pelo menos, alertar para esse facto. Pelo menos fazer e explicar até aos portugueses que estão em Portugal continental porque é que é essencial que este ensino seja assegurado. E o Presidente da República, enfim, historicamente os Presidentes da República até têm estado relativamente próximos das comunidades portuguesas, mas é sempre nesta lógica de, digamos, visibilidade e proximidade, que é importante no sentido de, bem, eu aqui estou, não me esqueço de vocês. Parece-me que é importante dar um passo mais, é ter essa proximidade, é ter essa visibilidade, mas ao mesmo tempo ajudar para que os problemas concretos também se resolvam. E repito, não é um Presidente da República que os vai resolver, mas pode, através da sua mobilização, fazer com que eles sejam pelo menos discutidos de maneira mais séria e mais até mais estruturada na Assembleia da República, onde aí sim se podem resolver estes problemas.
Mas a questão dos consulados e por aí fora, agora as novas tecnologias, as coisas são feitas online, não é? Ou digital.
E muitas delas, uma vez mais, eu também assisti a essa evolução, não é? Eu também sofri desses problemas de atrasos, percebi as dificuldades, por exemplo, de transpor o casamento feito no estrangeiro para Portugal, enfim, mas também houve algumas melhorias. A grande questão é que mesmo essas melhorias digitais, muitas vezes elas chegam às às pessoas, porque as pessoas não são obrigadas a ser fluentes no uso de um computador, não são obrigadas a ser fluentes no uso das novas tecnologias. Aquilo que eu acho que poderia acontecer, mas enfim, não é uma função do Presidente da República, é do Governo e do Parlamento, mas como eu acho que isto poderia ser feito, era através de uma linha de financiamento específica para as associações que já estão no terreno, que conhecem as pessoas, para que também aí houvesse quase como uma primeira linha de apoio no que diz respeito a estas questões consulares, para que essa primeira linha de apoio desonerasse, portanto, retirasse as pessoas dos consulados, muitas vezes esperam meses, como o Arthur dizia bem, e que pudessem logo ali dar a resposta, ajudando as pessoas através do uso das ferramentas onde isso já é possível, fazer os seus pedidos e obter os documentos que precisam. Porque não acho que a resposta tenha de passar, mas repito, isto não é uma competência da Presidência da República, mas não acho que a resposta tenha de passar única e exclusivamente pelo reforço dos serviços consulares. É evidente que em vários sítios ela é essencial, que, repito, eu próprio experimentei, mas não basta isso. E aliás, eu acho que reforçando desta maneira as associações, nós íamos também dar uma nova vitalidade a esta linha de aproximação entre o país, Portugal, e os portugueses no estrangeiro, através daqueles que são muitas vezes os seus representantes, que são as associações que estão no terreno.
Aliás, essas associações até poderiam, por que não, organizar sob a tutela dos consulados assembleias de voto descentralizadas. Bom, falou-se...
Por exemplo, exatamente.
Se posso-me voltar um bocadinho atrás, falou precisamente no caso de ser eleito Presidente da República, relativamente às comunidades, significa que está a pensar numa estrutura de ligação? Como é que vê a questão?
Eu acharia que o ideal era, como dizia há pouco, usar o próprio Conselho das Comunidades,
eventualmente, através do CCP, pois.
Reorganizando, porque eu não há, acho que há coisas a melhorar, desde logo, nós não podemos estar meses sem ter eleitos do CCP em diferentes partes do planeta, não é sustentável. Mas também aí um Presidente da República pode ser quem soluciona isso. Quem diz, ok, eu quero consultar-vos, eu a cada 3 meses, ou quer que seja, vou reunir convosco, vou estar também junto de vocês, pode ser uma maneira de ter esta presidência descentralizada até à escala global, sempre que for possível, e através do CCP ter essa presença mais permanente. Mas isto não impede, evidentemente, que haja depois uma consulta mais direta, sempre que for caso disso, até porque a nossa diáspora está espalhada por todo o planeta e há locais onde ter esta forma de organização mais estruturada pode ser mais complicada, e nesses casos também o Presidente da República pode ir junto dos portugueses e perceber de que modo é que numa situação específica pode estar mais próximo e ser o megafone das suas inquietações.
Jorge Pinto, uma última questão rapidamente. Conta visitar as comunidades portuguesas para esse mundo fora, quanto mais ou seja aqui a nível de países europeus?
Conto, gostava muito de ir, até pelo caráter simbólico que teve na minha vida, a Sartreville, que foi onde a minha família materna viveu durante muitos anos, uhum. E onde ainda tenho parte da minha família alargada. Ainda não sei bem quando, porque entre entrevistas e debates a agenda está quase diariamente marcada e bloqueada, mas espero que ainda antes do final do ano conseguir ir aí a Ibelín para também explicar o porquê da minha candidatura.
Aliás, relativamente às entrevistas, já foi divulgada a lista das horas, exatamente em canais de televisão, e os dias em que terão lugar as entrevistas, quer dizer, vai ser um duelo entre dois candidatos. A Jorge Pinto, muito obrigado, relembro, candidato do LIVRE à Presidência da República. Muito obrigado e até muito breve, então.
Obrigado, Arthur. Bom trabalho, com licença.
Muito obrigado.